Não é possível. A física não permite.
Quais são os momentos mais emocionantes na TV que vocês viram?
Vai, vai ter que dar spoiler se eu falar aqui.
Spoiler?
Mas você já viu, caralho? O que é spoiler?
Não, caralho, eu não vou reclamar. Caralho, o problema não é eu dar spoiler pra mim mesmo, Evandro. O problema.
Vai, vai, discorra. Não, discorra que eu fiquei curioso.
Se eu vou falar aqui dos momentos que eu achei mais interessantes da TV, mais emocionantes, eu vou estar dando spoiler de algumas séries que eu curto, mano.
Mas o que quer dizer com fato. Por exemplo, 11 de setembro.
Ah, tá certo.
Entendeu, mano? Cabaço?
Visão, visão, animal, mano, cavalo.
Pequino.
Capim, mano, capim. Quer comer hoje? Capim.
Não, porra, você fala televisão,
é emocionante. Alfafa, meio quilo de alfafa. O cara ia falar do Netflix, tá ligado? Caralho. Ah, quando o cara do House of Cards morreu, foi marcante, eu chorei.
Que cara, mas pelo amor de Deus.
Sei lá, alguém deve morrer.
Sempre morre, né?
Sempre morre alguém, né?
Sempre morre alguém.
Ah, entendi.
Mas é isso, Isa, entendeu? Um marcante que todos nós aqui vivemos foi o Tetra. Que a gente tava comentando aí, ó.
Sim, sim.
Tetra. Galvão com seu headset torto na cabeça, pulando.
Pulando com o Pelé.
Gente, estamos gravando no momento que o Brasil acabou de fazer um gol.
Olha aí.
Hã? E o nosso...
Olha o que ele fez.
Olha o que ele fez. Olha, é a preguiça de gritar gol, né? A preguiça de gritar gol.
Olha o gol.
Cara, o Galvãozinho, né? Eu gosto tanto do Galvão, cara. Acho o Galvão, assim, um cara muito, muito legal. A minha vida esportiva, acompanhando na TV, ele fez parte de vários títulos. É paia, né, cara? A gente vê o cara tá sem voz, né, cara? Eu sei que a idade chega...
Gente, o Galvão tá definhando ao vivo nas nossas TVs.
Não, e às vezes é foda, você sabe assim que tá dando uma engasgada, ele é tipo aquele amigo fumante que tá gravando contigo. Aí você fala assim, gente, uma pausa aí pro menino dar uma. E ele não pode fazer isso ao vivo, né, o Galvão, cara?
Peraí, o Galvão, eu sei que porra, sai do Brasil pra ser pra caralho, o cara deve estar velhão, mas faz muito tempo que eu não vejo a foto do Galvão Bueno e eu preciso agora ver pra ver se vocês estão exagerando mesmo ou se o cara tá realmente só a capa do bar.
Como
mas
tu é, imagina cara, ele, o Galvão Bueno? Tu imagina, cara, o Munhá?
Eu não fui. O Munhá tá desse nível?
Tá não, mano. O Galvão Bueno é estilo, macho. É da galera.
Caramba. Eu juro, você comentou aí, eu acho animal esse jogo com o Galvão, mano. O cara é odiado, mas a galera tem que entender que justamente pelas baboseiras que ele fala, que a transmissão fica legal.
Não, ele é o Arnaldo. Cara,
jogo, sempre falar, olha só, quando a gente é criança.
Ele brigando com o Arnaldo.
Sim.
Quando a gente é criança, veja bem, a gente sempre ouve certas coisas que são axiomas inegáveis, são verdades universais.
Absolutas,
né?
Tipo, da vida, é.
Verdades absolutas, né? E todo mundo falava que o Fausto era muito chato, né? E a gente ouvia dizer de criança, então a gente aceitava, né? O Fausto era chato. E todo mundo fala que o Galvão Bueno fala bobagem e a gente aceitava isso, né? E aí hoje reproduz esse discurso. Quanto disso é porque de fato o cara só fala bosta? E quanto disso é aquela coisa de todo mundo falava e aí a gente meio que vai na dele?
Não, tá, macho, o negócio do
Galvão... Ele realmente só fala bobagem? Como é que é?
É exposição. Não, eu não acho.
É exposição,
eu não acho
também tô com o Jandir.
Ele é muito, é muita exposição, cara. Imagina você ter 200 milhões de brasileiros assistindo um jogo, cara. E eu, nossa, eu acho muita gente, né, cara? Você tem gente que não.
Não, mas curte. Ele manda umas genial, Judas. Que é o que eu falei. Eu acho bom, porque quando o jogo tá ruim, ele fala umas merdas que você fala, mano, o Galvão é gênio. Principalmente quando ele manda aquela. É, que ele quer ser amigo do jogador, tá ligado? É. Aí, sei lá, o Kaká acerta um passe. Pô, hoje pela manhã, amigo, almocei com o Kaká. Falei, hoje é seu dia, garoto. E tipo, o brasileiro é um povo invejoso. E aí o cara é amigo da rapaz. Ele é tipo o Luciano Huck, tá ligado? Ele almoça com o Kaká, vai pro rolê com o Neymar e não sei o quê. Então a galera, mano, já tem um ódio intrínseco por causa disso.
Galvãozinho é sucesso.
Não, ele é gênio. Porra, tem uma.
Link
uma
no dele. Post aí, link no post, 50 melhores frases do Galvão.
Tem uma, mano. Tem três dele que eu vi, eu falei, mano, esse é o Galvão. Uma. Deve estar nessa lista aí. Mas uma foi quando ele chamou o cara na corrida de Plácido Iglesias, que ele misturou os dois caras, Plácido Domingos e o Julio Iglesias.
Uhum.
Na outra vez, o jogador de São Paulo tinha feito um... Era na Libertadores, eu acho. O jogador de São Paulo fez um gol contra. E aí ele... Tipo, era o Richarlison e o Aloysio, eu acho que tava na bola, sei lá. Mas tipo, eles subiram junto e acabaram rolando o gol contra. Aí ele... Não foi falta ali não, Arnaldo? Aí o Arnaldo... Galvão, a regra é clara. Falta é só do jogador adversário.
Tipo, mas não tem falta, não tem a falta técnica, uma parada assim que, tipo, se o
não,
cara...
Não, mas no caso, no lance, não tem vôlei, como, não, caralho. Mano. O cara do mesmo time fazer falta no outro.
não é vôlei, não. Uma frase do Galvão: depois da derrota, o pior resultado é o empate.
Aí, ó. Caralho, genial.
Essa pérola, cara. Pô,
mas tu tá ligado? Mas peraí, antes de mais nada, essas frases aqui, a gente são de fato real ou tem aquela coisa que os nego inventam piadinha e atribui ao cara?
Olha o site onde tá, mano.
É, olha o site Geocities.
Felipex.com.br.
A gente vai derrubar o site do Felipex.
Porque olha só, essa, tem umas paradas aqui que eu não consigo acreditar, mano. Tipo, é, Galvão, o Brasil precisa tomar muito cuidado porque o peru tá crescendo e começando a entrar pelas costas da defesa. Eu não acredito que isso foi falado, mano. Tá muito.
Eu assisti uma vez ele comentando que o jogo tava ruim, mas é porque não tinha jogador bom. Não era culpa do técnico e tereréu. Aí ele vira e fala assim: é, porque, né, sei lá, como se fosse o Dunga, vai. Aí ele: é, não é só culpa do Dunga, porque sem omelete não se faz. Aí o cara completou: ovos. Aí ele: ovos, não sei o que. Continuou,
cara,
dedos, tá ligado? Veja bem.
Tem umas frases que eu tô olhando aqui, o site que vocês passaram. Muito anos 90, de fato, tô apreciando aqui. É legal que
meu amigo. São as páginas da época. Brasil Argentina é sempre Brasil Argentina.
Bruno, Juras, essa página, ela é da época que os monitores eram de 800 por 600, saca? Aí o background, ele era pra uma certa resolução, e nos monitores atuais, ele fica se reproduzindo, fica tiles, tá ligado?
Que não, 640 por 480.
É, menor ainda. Aí tem uma frase aqui que é muito idiota, tipo: rapaz, o Montoya passou a menos de meio centímetro do carro do Schumacher. Tipo, isso é obviamente um hipérbole. Aí o cara falou: se é... Não, isso aqui é... É ele que falou. Ah, não, eu retiro o que eu falei, porque isso não é comentário do autor da página. O Galvão Bueno depois falou: se é que existe menos de meio centímetro.
Tem uma do Schumacher também, no começo da carreira, ele criticando o Schumacher, falando: esse aí não vai ganhar nada. Braço curto. Te juro, primeira corrida, eu acho, do Schumacher. Tem uma dele que os caras, era Brasil e Argentina, sei lá, alguma Copa América e a Argentina tava jogando. Não, mentira, era o México, acho que era o México e o Brasil. Aí o cara tava gritando assim: toca nas esquinas! O técnico, o auxiliar, sei lá, pros jogadores jogar pela lateral do campo. E o áudio dá pra você ouvir certinho, tá ligado? Uhum. O cara gritando: toca, aquele microfone que capta o som do campo. Aí o Galvão: ah lá, ó, tá falando pra jogar como a Argentina. E tipo, mano, o áudio muito limpo, tá ligado? O cara não tá falando isso. Nas esquinas! Cacho!
Cacho! Ele tá pedindo pra seleção jogar à la Argentina.
Busca na Argentina! Vamos ver! Vamos ver na Argentina!
Aí o Brasil tocando. Ou usar o Lazerquina, pode ser. Pra usar o canto do campo.
Hugo Sanches, que foi meu jogador no América do México, depois do Real Madrid, ele tinha uma característica, ele sempre pedia assim, pelas bandas. Que é mais ou menos o que ele tá pedindo aqui, é que o time dele abra, joga pelas laterais, onde tem muito mais espaço. E ele utilizava muito bem isso, o México não tá utilizando, mas parece que é o que ele tá pedindo.
Caralho, entendeu que a galera odeia ele?
Não, tô ligado.
Você entendeu porque a galera odeia ele?
Ah, mas o cara ouviu uma parada errada e...
Mas aí a negada tá no bar.
É o que o Jandir falou.
Mas aí a negada tá no bar bebendo.
É.
Aí diz assim: olha que animal, bicho desse
Galvão. Exatamente.
Aí pronto, aí gira um negócio gigantesco, né? Mas o Galvão, ele tá tão exposto e ele tem que passar 90 minutos, às vezes mais do que isso. 2 horas ele tem que passar ao vivo.
Não, porra,
a
frase
em toda
dele,
a transmissão, enrolando a parada toda com o jogo.
Rede Globo, voltamos ao vivo e em definitivo. Ele tem
que significa ao vivo, o que seria ao vivo indefinido?
Não, porque agora ele voltou de vez, vai começar o jogo. Não vai ter mais comercial, essas palhaçadas que tem antes, o pré-jogo.
Amigo, aqui não está só chovendo, está caindo água.
Eu mandei o vídeo que ele fala do Schumacher aí, ou isso.
Ai, que papai. Tem um link no post aí. De frases ao vivo do Galvão Bueno. O Galvão Bueno, não era essa, né? Não era esse o assunto da abertura, né?
Não é só o assunto, o Galvão é um patrimônio histórico brasileiro, mano.
Eu acho que é um patrimônio. Você deveria mandar uma mensagem para as redes sociais
dele. O Galvão tem Twitter. Não tem nem fudendo.
Caralho, vocês lembraram? Lembra do grande Cala a Boca Galvão, mano? Foi, acho que, uma das mais inéditas trolladas.
Eu coloquei esse Galvão Bueno Twitter no Google. Aí tem arroba Galvão Bueno, arroba Narrador Galvão, arroba Galvão Oficial, arroba Galvão Bueno Real, arroba Bueno Galvão, arroba Eu Galvão Bueno, arroba Haja Coração.
Ele mandou uma vez, ó. Fiquem agora com um capítulo inédito de Vale a Pena Ver de Novo.
Ah, mas isso tem que ser zoeira, mano. Isso tem que ser zoeira.
Não é, mano. Pô, Galvão.
Não pode, não tem como, mano.
Não, o Twitter não deve ter, não, cara. Você vai querer que o Galvão tenha um Snap? Não vai ter, mano. Já passou da idade.
Olha aí, Galvão Bueno oficial no Twitter, viu? Arroba não, instagram.com/Galvão Bueno. As fotinhas dele com os filhos.
A assessoria posta fotinha pra ele, já era.
Mas ele, cara, ele tem que passar tanto tempo falando sobre um monte de coisa e ele tem que demonstrar que sabe sobre tudo. Porque ele narra futebol, narra Fórmula 1. Porra, as narrações do Senna, né, cara? Narração do Senna e das vitórias
do Senna. Ele transmite uma emoção. Tem um vídeo também que a gente tem que pôr no post, pô. Que é a vitória do Penta com... Do Penta não, do Tetra com e sem o Galvão.
Com e sem o Galvão?
Atenção, Roberto Baggio chutou pra fora! Brasil tetracampeão! Braços erguidos aos céus. Corre, Brasil! Vibra, campeão!
Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Brasil, 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 pra acabar, pra exorcizar o último fantasma que faltava, o da cobrança dos pênaltis. Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil! É o Brasil que manda no futebol do mundo!
Cara, uma coisa que eu reparei é que ninguém narra futebol como brasileiro.
E os mexicanos, eles se animam pra caralho também, mano.
Sim, eu acho que o latino, ele narra mais empolgado, né?
Um da nova geração.
O japonês assim. É que é aquele...
Roberto Carlos.
Cara, mas em inglês, tipo futebol em inglês, você tá jogando... Se você tiver perdido, você nem sabe se foi gol. Se você estiver ouvindo, sabe?
Um da nova geração que também é foda de narração é aquele André Heine. Do Esporte Interativo.
Caralho, hoje o meu narrador favorito.
Ele alopra, mano.
André Henning.
Ele é tipo a gente na zoeira.
Ih, rapaz! Ah, não. Agora o Ribéry tá pedindo pra ser expulso. Tá.
O Celera foi lá e falou: você viu, né?
Ih, vai pra rua. Vai. Vai. Ô, oh, burro!
Isso é burrice.
Burro! É uma anta! É uma anta! Matava na cara que ele ia ser expulso, esse maluco, já tinha ficado até barato no primeiro lance. Tudo bem, o árbitro foi lá, amarelo para um, amarelo para outro, ó, vocês se comportem aí. Ô, Rafael Oliveira, agora prejudica o time do Bahia.
Prejudica e muito, e a palavra é burrice.
Ele vale a menção, vou mostrar aqui, ó.
Ele narra Real Madrid e Barcelona do mesmo jeito que ele narrava o jogo do Fortaleza na Série C,
mano. Sim, mas antes passa a Copa do Nordeste, né? E ele narra empolgadaço, mano.
E ele lá, empolgadaço. Ele é foda. Ele é o melhor narrador da atualidade.
Vem aqui, ó, achei o Twitter, @ André Heine. Mandem um abraço, fala que foi a galera do 29 Vídeos que mandou. Caso vocês curtem. Teve um jogo da Liga dos Campeões, Juras, que o Messi, sei lá, fez 6 gols. Aí no sexto ele não quis narrar, não. O André, eu não vou narrar mais, não. Eu não ganho pra isso. Muito foda. Aí quando o cara dá um drible muito monstro, teve uma vez que foi o Cristiano Ronaldo, tava junto com o meu primo. Aí o Cristiano Ronaldo humilhou o cara na lateral. Aí ele, nossa.
Caralho.
Tive ele narrando o lance, tá ligado? Nossa.
Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o Na Mídia da Vida.
Pula,
a gente tem 99 vidas. estamos aqui juntos para falarmos de dois jogos, na verdade, duas franquias. É isso, Bruno? São franquias? Séries?
São duas franquias, né?
Franquias, né? De sucesso? Muito sucesso, né?
Aí, atualmente, não, há quem não diga que não, mas já tiveram seu momento de glória já.
O sucesso na época, né? Vamos falar sobre o que primeiramente?
Falaremos primeiramente sobre Guitar Hero.
Rapaz, o jogo que os caras criaram uma skin e venderam 30 jogos.
Era o único jogo, eu diria, Júlio.
Um engine, na verdade.
Ele falou que ele é jogador de FIFA.
É, pois é. FIFA, caralho. FIFA, é. Eu boto dois screenshots do Jandir na frente do pergunto. Jandir, qual que é o FIFA 2013 e qual que é o FIFA 2015? O Jandir fala, da direita. Ela fala, os dois são Pro Evolution Soccer, seu filho da puta, tá ligado?
Caralho.
É nesse nível. Tudo igual.
Faça o teste comigo então, bonitão. Você tá falando com o
cara que mais joga Jandir, FIFA. Não vamos começar essas brigas de FIFA, que dá briga de força nos comentários, ok? Respeito todos os jogadores
Mas
de FIFA.
Mas na verdade, o cara do Guitarreiro, ele criou uma endinha, ele colocou várias skins nessa porra. E a mesma coisa o jogo.
Jurandir.
Até aí, paga pela música.
Não me fode, Jurandir. Que delícia, cara. Olha só, não entra nesses papos que dá merda. Olha só, o Guitar Hero, eu diria que foi o único jogo em que o DLC fazia pleno sentido. Saca? Sim. Lançaram um jogo inteiro novo só pra musiquinhas novas, né, que eles fizeram, isso não impediu os caras de fazer. Mas eu acho que eles fizeram melhor no Rock Band, a gente vai falar disso um pouco mais tarde, mas o Guitar Hero é o único jogo que faz sentido, saca? Você pagar ali seus $10 a mais e recebe 20 novas músicas.
Eu acho.
Porque em qualquer outro jogo não rola, mano, não fica legal isso.
Eu acho que um dos maiores méritos do Guitar Hero é trazer uma parada que todo mundo aqui, né, pelo menos... dos amigos que eu tenho, que eu conheço, todo mundo fazia guitarra invisível, né? Escutava música assim e ficava imitando assim,
tocando. O famoso air guitar, né?
Exatamente, aquela guitarra invisível que é quando você tá sozinho lá e aí entra um solozão de guitarra e você fica lá sozinho com seus dedos em uma guitarra imaginária ali. E o guitarreiro, ele veio meio que pra trazer um pouco dessa parada. Olha só, a gente pode ser guitarrista.
É, só é importante lembrar uma coisa, que o Guitar Hero, ele não foi o primeiro jogo de guitarra, né? Até tinha um jogo até relativamente conhecido antes, que era o Guitar Freaks. Aliás, saiu quase 10 anos antes do...
Nossa.
É, da Konami. Imagina o seguinte, a Konami nessa época, ela tinha muita onda de jogo musical, né? Então ela tava lá com Dance Dance Revolution de dança, e ela tinha também o Guitar Freaks, isso no final dos anos 90 já. E aí, esse jogo era a mesma pegada, guitarrinha e tal, com música. A diferença do Guitar Hero é a trilha, porque o que acontecia? Como o Guitar Freaks era um jogo japonês...
Ah, era um monte de...
Era um monte de música e talvez não tivesse um apelo tão grande pro público ocidental. O grande apelo do Guitar Hero foi assim, esse é o jogo pra quem quer ser... um rockstar mesmo, você
Olha
tem tua
aí,
banda, você rapaz. Vai ser o guitarrista da tua Corra. Banda e são músicas conhecidas do grande público, né, então...
Agora, eu vou te falar um negócio, eu joguei esse Guitar Freaks uma vez num arcade lá em Toronto, né, e eu lembro sim, me lembro bem, o Guitar Freaks é aquele que só tinha três botões no pescoço da guitarra, não é isso?
Isso.
Eu joguei ele rapidamente, era altos... J-popzinha, né, J-rock, essas coisas, não era não?
Uhum, sim.
Pode crer, eu joguei rapidamente.
É isso?
Não, tu fala que eu joguei aqui a parada. Eu achei,
puta volta pra falar que ele jogou.
Não, puta volta não, pô. Perguntei se era que tinha os três teclas. Falei, não, eu joguei esse aí mesmo. E como eu falei, era os J-pop, J-rock. Que não era, tipo, assim, pra quem... Eu até achava legalzinho, né? Porque por mais que eu não assista esses Narutos ou os quadrinhos de Naruto, sei lá como é que é, eu jogava Pump It Up, né? Então tinha o Korean Pop, então K-pop, né? Então eu já tava mais acostumado com aquele ritmo, aquele esquema, sabe qual é? E mesmo assim, eu achei legalzinho o Guitar Freaks, mas assim, joguei ali bacana, ali no arcade e fui embora, tá ligado? O Guitar Hero, ele realmente te fisgava naquela fantasia, como o Bruno falou muito bem, de você sentir realmente um rockstar, né? Você tava ali, não, eu sou o herói da guitarra, eu tô tocando aqui o Iron Man, eu tô tocando aqui o Sharp Dress Man do ZZ Top, que era uma das músicas favoritas daquela porra daquele jogo. Muito bom, mano.
Eu acho... O cara tá dando um pouco vácuo no Izzy também.
Não, eu caralho!
Não, eu concordo com o que o Izzy falou, mas eu acho que a set list do Guitar Hero foi o que fez ser o que era.
Sim,
é óbvio, não, mas óbvio, foi justamente o que a gente falou, porque ela tinha
uma apelo de público
americano.
Não, mas o cara não tocava, ah, eu quero ser um guitarrista, gente que nem gostava de música.
Não, mas pera, não entendo errado, eu não falei que a pessoa toca e vai querer ser o guitarrista. Eu falei que a pessoa toca e ela realiza a fantasia de ser um... Porque olha só, cara, você pega a guitarrinha, né, aí você aprende lá seus 3 acordes, toca uma musiquinha...
De Naruto, se liga,
saca só. Não, mas calma, deixa eu te falar. Você pega e aprende a tocar o seu violão.
Baixa só um pouquinho teu microfone da boca.
Opa, foi mal. Melhorou agora?
Vai.
Veja bem, né? A gente aprendia lá a tocar uns 3 acordes, né? Asa Branca, música lá do Legião Urbana e tal, beleza. E tocava tudo errado. Tudo errado.
Caralho. O cara tá com a sanfona, é comparado com a guitarra.
Só que, Jurandir, você sabe tão bem quanto eu que o cara aprende lá seus 3-4 acordes no máximo. Aí ele toca lá uma música do, sei lá, do Paralama Sucesso, uma música do Legião Urbana e Asa Branca.
Toca Raul.
Toca Raul também, né? Tem essa também, né? E aí, tipo, você toca tudo errado, né? Você não sabe fazer pestana, você bate o dedo na corda errada, é uma merda, né? Você vai mostrar pra sua namoradinha a música que você aprendeu, e aí você toca, tipo, sei lá, 1 minuto da música, aí os dedos começam a doer por causa da corda e tal, não sei o quê. Você pega o Guitar Hero, né? E aí você é a questão do ritmo, né? Você tá ali se desafiando a acertar na hora certa. E você sente aquela vibração de estar, entre aspas, tocando a música completa, todinha, legal e tal. E isso era muito mágico, cara. Eu lembro que eu joguei pela primeira vez na casa de um brother. E eu falei, cara, eu tenho que comprar esse jogo, mano. Puta que pariu.
Entendi. Mas, Bruno, quem é responsável pelo Guitar Hero?
Quem criou o Guitar Hero foi a... O Guitar Hero foi a Harmonix, que já tinha em seu background jogos musicais. Não foi o primeiro jogo musical da Harmonix, né? Inclusive, a Harmonix é responsável por criar os 2 maiores jogos do gênero, inclusive competidores. Ela criou o Guitar Hero, aí saiu e foi criar o Rock Band.
Ah, foi ela criou
a própria Harmonix, exatamente.
Mas o Rock Band, querendo ou não, é uma evolução do que era o Guitar Hero, né? Ele,
sim.
Uma ampliação, na verdade, né?
Eu acho, até me adiantando um pouco, mas eu acho que são públicos, apesar de estranho falar isso, mas eu acho que são públicos diferentes. O pessoal do Guitar Hero, entre aspas, o pessoal que leva mais a sério. Eu acho o Rock Band mais divertido. Eu acho que o Rock Band tem um foco mais pra diversão da galera.
Dos amigos, né?
O Guitar Hero, ele é mais sério, assim, o quão tocar uma guitarra de plástico te permita ser sério, né? Mas...
O Guitar Hero tem muitas versões, né? Primeiro, falar que a gente estava acostumado na geração, sei lá, 32-bits, com jogos musicais, né? Tiveram vários jogos, assim, muito populares e alguns até não muito populares, mas que a gente curte muito, né? Tipo Boost a Move, né?
Pô, sim, gostar, um animal, gostar, mano. Groove, teve o Parappa the Rapper, um Jammer Lemmy.
Que era mais charlá, assim, né? É um charlá. Você entende o que charla, é charlá? Charla?
Não, o que é charlá?
Cara, só, tipo, charla, nem... Então. Não é isso não, Evandro. É, tipo, é uma gíria tão...
Mas assim, eu acho que é isso que ele ia falar,
não é, cara. Não é, mano. É uma gíria... Eu juro, Diego, os caras não manjam. É uma gíria tão regional, mas tão regional, que nem todo mundo de Fortaleza que manja essa gíria. É de alguns bairros específicos, tá ligado?
Exatamente. Explane. Charlar, macha. Chegar lá e dar uma charlada nas pessoas.
Eu tô com caralho, a inocência do Evandro, mano. Achando que você tava chamando o jogo de charlatão, alguma coisa nesse pegado. Nada a ver, mano.
Mas não é? É o quê, então?
É não, gente, acabou de explicar, porra.
Jogo. Ah, acabou de explicar. O que é charlar? É chegar e charlar as pessoas. Opa.
Ficou
pra caralho. Agora
claro. Não lembro porque é que eu falei charlar.
Ah lá, é um cretino.
É um charlatão mesmo.
É a mesma coisa que eu e o Bruno falam, mano, o jogo era cabuloso. Aí você fala, o que é cabuloso? Ah, é um jogo que é cabuloso. Faz o menor sentido a explicação.
Você usa quando a própria você palavra para assim, definir, né? A palavra.
Você procura o significado de cabuloso, aí vem do verbo cabular, né? Aí você, o que é cabular? Né? Aí vai...
O que é cabular? Ser cabuloso. Ato de ser cabuloso.
Você auto se explica.
Eu acho, o Guitar Hero, ele não vem tanto nessa vertente do Busta Groove, ele vem na vertente do Dance Revolution.
Em que sentido? Eu expliquei. Eu não tô discutindo, eu não tô aguentando, eu quero que você...
Então, qual que é a pegada do Parappa the Rapper, por exemplo, ou do Busta Groove que a gente tá falando, do Busta Move?
Uhum.
Você tem um input na tela e, na verdade, os inputs na tela fazem o personagem dançar. Então, você sempre tá meio que... É sempre a terceira pessoa, entendeu? Você tá sempre enxergando o outro dançar. Você tá fazendo tudo aquilo pra ele dançar. Enquanto no Dance Dance Revolution e no Guitar Hero, ele faz aquilo, você toca, você dança, uhum. você é parte da ação, entendeu? Tem o seu movimento, uhum. na verdade é um movimento que você faz parte daquilo, não, você não tá fazendo aquilo pro outro dançar, então ele é mais uma experiência de primeira pessoa. Eu tô falando de visualizar
o jogo. Seu, seu erro afeta diretamente na música, né?
Exatamente.
Esses outros você... não, seu erro, a música continua, o boneco zoa a animação lá, mas segue a vida.
Não.
Não parece que você foi tão punido assim quanto no Guitar Hero ou no Rock Band.
É, a parada do Dance Dance Revolution é porque ele fazia muito sucesso já nos arcades, né? Então era comum Sim. a gente encontrar no, nos arcades o, esses jogos de dança, né? Que você tinha que seguir o ritmo. Até a gente já comentou aqui lá no Two-Pack do Easy, né? É, esses jogos mais de dança. Só que aí uma coisa bacana que o Guitar Hero trouxe foi esse protagonismo do guitarrista, né? E aí, aquela parada, você se sentia parte importante da banda e talvez, pra gente lá, bem mais novo, a gente começava a entender a função de um guitarrista dentro da banda.
Tocar a guitarra?
Caramba. Não, mas isso
é uma... Dentro da música, eu tô falando assim, dentro das músicas, você percebeu. Eu sempre perguntei
o que aquele cara fazia lá mesmo.
O que será, hein, rapaz? Não, mas isso que o Júlio tá falando, eu entendo. No Rock Band que fica até
que
mais...
Tá o cara guitarrista faz
fica lá, claro, né? Parece que você escuta mais a música.
Você começa a prestar atenção, né, Júlio? Mais naquele instrumento específico.
Exatamente. Porque quando a gente escuta uma música, você, de cara, você vai, sei lá, a voz ela chama um pouquinho mais atenção do que os outros instrumentos. Depois é uma harmonia completa. Uhum. No Guitar Hero, parece que tudo é segundo plano e é o foco exatamente na guitarra e você vê exatamente o momento que a guitarra entra na música, sabe? Uhum. É isso que eu tô falando, que o Guitar Hero ele chama esse protagonismo, por isso que é tão bacana, sabe?
Não, e o 1, eles foram muito felizes na escolha do setlist, como a gente tava comentando.
Ou melhor, primeira... mano, na moral, fala aí.
Cara, aquela primeira seleçãozinha lá, as cinco primeiras, que começa com I Love Rock and Roll e tal... Cara, exatamente o que eu falei, é que até pra quem não gosta de rock, ou sei lá, quem não gosta de música, o cara pirar, maluco.
Não, muita gente conheceu essas bandas pelo Guitar Hero, né, cara?
Sim, eles colocaram músicas.
Porra, que... eu, mano?
Ah, porra.
O Wiz aí que só escutava música de igreja até os anos 2000 aí.
Só música de igreja, depois Linkin Park, aí Guitar Hero. Essa foi a.
Rock and Roll Race, né? Aí viu rock alguma coisa.
Crer, mano, era assim mesmo.
É, mas era bacana mais pela seleção, né? A seleção de músicas do primeiro Guitar Hero era espetacular. Era que ano ali, pô, o primeiro Guitar Hero? 2006.
2005. Ele saiu no final de 2005, isso. Final de aí. 2005.
E aí a gente via todas essas músicas, né, cara? É bacana a gente... poder jogar um jogo com tanta música famosa. E eu acho que a empresa, a Harmonix, ela investiu tudo que ela tinha em direitos autorais, né, cara?
É legal que não é a música original, é uma versão.
Eu ia falar, a maioria tá aí, eram né? versões, eram remix, né? Da
covers.
Covers, exatamente.
É um cover. Remix é, tipo, não, remix é quando eles pegam a música e botam uns tum-tum-tum da parada.
Modifica.
É, de fato, é um cover. Essa é a versão, a definição.
Mas tinha uns oficiais, né? Acho que até nas sequências elas passaram a ser oficiais.
Tinha,
né?
Inclusive, tinha aqueles que eles chamavam de Master Tracks, né? E eu lembro que quando anunciaram o Rock Band, né? Que a gente vai falar um pouco mais tarde. O grande... eu lembro que, cara, quando anunciaram... Olha só, eu tinha um cara... Eu participava de um fórum, um gringo, chamado Something Awful, né? E era um fórum, assim, bem seleto. Tipo, você tem noção. Pra você se registrar no fórum, você tinha que pagar $10. Pra você ter noção. E aí, o que fazia isso é que ele tipo, o pessoal que quer entrar só pra zoar, isso filtrava completamente. E aí entrava o pessoal que queria mais trocar uma ideia, né? Tipo, desenvolvedores, hoje em dia, por causa de iPhone, App Store e tal, é muito comum você ter um certo contato com o desenvolvedor de um programa, né? De um jogo, que for. Daquela época, era uma parada inatingível pra gente. E nesse fórum, um dos grandes chamarizes do fórum, né? Da parte de games do fórum, é que vários desenvolvedores, né? O Cliff Bleszinski, né? Da Epic Games, que fez o Gears of War, né? Tinha uns caras da Harmonix lá também. E eu lembro que eles anunciaram o Guitar Hero nesse fórum, antes de anunciar de fato, né? E eu lembro quando saiu a notícia, eu falei, caralho, aquele cara não tava mentindo, era o cara da Harmonix mesmo. E eles, tudo que eles falavam sobre os features do jogo, né? As coisas que você podia fazer, né? Você vai poder tocar bateria, você vai poder tocar, cantar, você não precisa estar com todo mundo junto, você pode só cantar, você pode comprar o jogo só pra tocar bateria e tal, vai ter baixo, tudo, caralho, né?
Também isso no primeiro Guitar Hero não tinha, né?
Não, como é que é?
Isso aí não tinha no primeiro Guitar Hero.
Você tá se vendo aqui especificamente tocar guitarra e cantar, tocar bateria e cantar? cantar?
Exatamente.
Não, pois é, então, eles falaram, vocês gostam de Guitar Hero? Olha só, a gente, porque a Harmonix saiu, né, do... Era Harmonix e Activision no primeiro, eu não lembro agora o detalhe. Isso. Mas eles era isso mesmo? Pois é, eles saíram, né, a Harmonix saiu, e a Harmonix com a MTV, se não me falha a memória, fizeram o Rock Band, o primeiro, né, que saiu, acho que em 2007, final de 2007, se não me falha a memória. E que foi até pouco tempo depois, quando você para pensar, né?
Sim, foram dois anos depois, né?
Pois é, porque na minha cabeça parecia que... Foi muito depois, saca? Mas não foi 2 anos só. E aí o cara falava, não, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Aí um cara perguntou, ah, mas vai ser que nem o Guitar Hero, né? Que as músicas são tudo versões, né? Cover e tal, da banda da esquina do primo lá da sua, sei lá, da sua vizinha. E o cara falou, não, esses vão ser, a gente falou com todos os detentores dos direitos autorais, e vão ser as músicas, as master tracks mesmo, a música. E o pessoal já tava delirando, saca? Tudo que eles pegaram o Guitar Hero, né, a ideia que a gente, assim, tenta se colocar na posição que a gente nunca tinha visto Rock Band na vida, né, não sabia nem como é que ia ser, mas era um grupo formado de pessoas, pelo menos um cara que alega que trabalha pro grupo, né, formado de pessoas que eram da empresa, que tinham se separado e falaram, olha, daqui a alguns meses a gente vai anunciar oficialmente, mas vai ser isso aí, vai ter isso, vai ter bateria, vai ter baixo, vai ser uma banda inteira, você vai poder tocar sozinho se quiser, vai ter online, os caras não conseguiram acreditar, vai ter as músicas oficiais, os caras também não conseguiram acreditar. E cada vez que eles mencionavam uma parada dessa, tipo, o lance das músicas especificamente, foi mais uma parada que pareceu boa demais pra ser verdade, porque é uma melhoria tão grande do que a gente conheceu pelo Guitar Hero, que parecia assim, não, esse cara tá zoando, tipo, isso não vai... Esse é um maluco qualquer que criou essa conta aí e tá querendo empolgar todo mundo à toa, saca?
O caminho natural que o Guitar Hero seguiu era de, assim, de, sei lá, os primeiros serem focados, assim, em muitas músicas de várias bandas. E obviamente que o lado comercial iria pesar. Tipo uma banda dessas, assim, bem famosa, falar assim, porra, poderia ter um jogo da minha banda, né, cara? Minha banda aqui, porra, do caralho, uma porrada de sucesso aí. Por que que eu não posso fazer um guitarreiro da minha banda exclusivamente? E, no, e na franquia guitarreiro a gente tem vários exemplos disso, né?
É, mas aí foi o contrário, não foi a banda que foi procurar o pessoal. Eles que começaram a fazer o guitarreiro temático. Porque o que aconteceu? Quando o Guitar Hero surgiu sozinho, assim, entre aspas, o Guitar Freaks já tinha meio que declinado, tá? O Guitar Hero veio com uma nova proposta e era ele sozinho no mercado ali. Guitar Hero primeiro, saiu o segundo. Aí, quando foi a quebra, né, da verdade do... Assim, a Harmonix saiu e falou assim, ó, Activision, tipo, fica de boa aí, o meu negócio agora é outro. E eles foram fazer o Rock Band, foi que apareceu a competição, porque o Guitar Hero no primeiro e no segundo tava de boa na dele, ninguém fazia mal pra mim, tá de boa. Apareceu competição, foi com o Guitar Hero 3 e o primeiro Rock Band, foi aí que teve competição. E aí o Rock Band chegou com uma proposta nova. E aí o que o Guitar Hero tinha que fazer? Como que a gente vai reagir contra essa proposta nova do Rock Band, né? Que são, assim, é uma proposta mais divertida, tá querendo agregar, é a galera e tal. E chega com essa proposta nova de ter guitarrista, baixista, ter vocal, tem bateria, tem não sei o quê. Então, como é que a gente chega e vai de frente com isso? Então, vamos responder em qualidade de conteúdo. Qualidade questionável pelas escolhas que eles fizeram, na minha opinião, mas beleza. Ah, e aí eles começaram a procurar fazer justamente essas parcerias entre essas com as bandas. Então, o que aconteceu? Você teve o Guitar Hero lá com o Aerosmith, você teve o Guitar Hero do Metallica, você teve o Guitar Hero Van Halen.
Pô, teve do... você lembra do... Ah, não, mas a gente tá entrando no Rock Band já. Eu ia falar dos Beatles, né, que foi... Foi quando
isso,
eles...
Mas aí foi do outro lado, isso.
Não, por isso que eu falei. Eu ouvi você falando, falei, não, pera, ele tá falando do Guitar Hero. Aí, por isso que eu voltei. Vai, continue aí.
O Green Day também, que o Evandro falou, foi do Rock Band, na verdade, né?
É, mas tinham tantos sucessos, né, cara? Tinham algumas músicas... É engraçado que de algumas bandas específicas, eles pegaram os grandes de sucesso e de outras bandas que também eram famosas, eles pegaram as músicas mais variadas, assim, né? Tipo Queen, você queria, sei lá, no primeiro guitarreiro, você queria, sei lá, tocar um
Depression,
sei lá. Exatamente, e tinha lá um Killer Queen, sabe?
Que é muito boa também, né, mano? Mas é o que você falou, muita gente nem conhecia.
Exatamente, assim, pelo menos serviu pra apresentar algumas músicas não tão famosas de algumas bandas. Não tô dizendo que Killer Queen não é famosa, né?
Mas comparado às outras?
Não, é comparado às outras músicas, né? Mas eu acho que é interessante pela ideia, né? Eu acho que quando eles autorizaram a versão e falaram assim, beleza, vamos ver qual é desse jogo. Porque, seguinte, cara, só vieram sucessos, cara. Vieram só banda zona com música de grandes listas, né? De Billboard, né?
No 2, você diz?
Ou no 2, no 3, né? No 3, cara, é do, é as lendas porra, do rock,
tem,
né?
Tem aquela do Guns, caralho, né? Sweet Child of Mine.
Tá que pariu, foda.
Muito solinho bom. Animal.
No 3 mesmo, né, cara? Que a gente tava o quê? Tava ali em 2000 e... 2000 quando? 2007, 2008, por ali. E tava bombando uma porrada de banda, cara. Tipo Reja Genshi, sabe? E tava tudo lá no Guitar Hero, cara. A galera jogando Guitar Hero, mano.
É, o bacana também de falar no caso do Guitar Hero 2 é que ele já veio na geração 360, né? Então, é. Você já tinha acesso ao conteúdo por DLC. Então, você podia baixar novas músicas, né? Enquanto lá no Play 2... Comprar você tava músicas, um pouquinho, né? Limitado, você podia comprar as músicas via DLC nessa geração que passou, no caso.
Eu acho que antes da gente falar assim, é porque assim, de um jogo pra outro muda as músicas, né? Músicas e um skin de alguma
outro
coisa.
Modo,
o jogo é basicamente o mesmo. Mas o gameplay em si do Guitar Hero era muito interessante porque você podia jogar no seu controle, né? Ou podia comprar a guitarrinha, não. Né?
Você podia quebrar o seu controle jogando Guitar Hero.
Cara, eu tentei jogar no controle uma vez. Assim, eu comprei Guitar Hero já com a guitarra. Eu tentei jogar no controle uma vez, pra mim não rola, cara.
Eu vou te falar um negócio que uma das grandes frustrações, eu acho, que eu tive foi quando eu fui pro Brasil em 2009, eu acho, né? E Guitar Hero ainda tava bem popular naquela época, né? Eu acho que o 2 ou 3, sei lá qual que era da época. Mas então, eu tava indo pro Brasil, né? E eu sabia, minha tia falou que o meu primo se amarrava em... Como é o nome? Guitar Hero, né? E ele era muito bom, pelo menos ela me falava, né? No controle mesmo, eu falei, porra, tá aí, vou comprar uma guitarrinha, né, do Guitar Hero, e vou trazer pra... Eu acho que isso foi na minha primeira ida pro Brasil, em 2009 mesmo. E vou trazer lá pro meu primo, ele vai se amarrar e tal. E aí eu cheguei na casa dele e falei, olha aqui, Matheus, tá aqui pra você, a guitarra e tal. Ele olhou e falou, nossa, a guitarra, nunca vi, todo mundo só joga no controle aqui e tal, não sei o quê. Ele ligou, e aí ele jogou, tipo, acho que 30 segundos, não conseguiu acertar nada, aí voltou pro controle e continuou lá fazendo as... Tipo... jogando com a maior destreza e habilidade do mundo, né? E eu fiquei com, tipo, nossa, mano, que desgosto,
cara,
saca?
O cara levou o bagulho do Canadá, puta parada de
eu acho, mano, eu achando que o cara ia, tipo, pagar pau pra caralho, acha foda, tá ligado? E não, cagou.
Ah, não, mas aí é o seguinte, o cara que tá acostumado a jogar no controle pra ele migrar depois pra guitarra, sim, ele não vai, cara, porque você tem que aprender mesmo a jogar.
Assim. É literalmente outra pegada, né?
É que nem a migração de quem tá jogando com mouse e teclado e com controle, né? Assim, de jogos de FPS, por exemplo.
Não, leva um tempo pro cara se acostumar, né?
Não é uma coisa que é natural. Eu entendo perfeitamente, saca? É porque, na hora, tipo, eu tava achando que ele ia achar foda pra caralho, tá ligado? Que ele ia ficar louco. E, na real, ele jogou, acho que... pouquinho. Cara, ele deve ter vendido essa parada, tipo, uma semana. Ele deve ter vendido essa porra no dia, tipo, depois que me deixaram no aeroporto, tá ligado?
Você foi embora, porque... ele já tava anunciando já no LX.
Não, pois é foda, tipo...
Mas querendo ou não, é um baita estilo e faz parte da imersão do jogo do Guitar Hero você jogar, sim, com a guitarra, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, cara, se você tá, você é um, tem um modo carreira, né, no Guitar Hero, lá, que você vai fazer o guitarrista da banda e você vai galgando os passos, dependendo da sua nota, né? E aparece lá, ah, pô, se você tá contratado, você é capa de jornal e etc. Ou seja...
Ah, tinha esquecido disso, mano. Pode crer, tem uma campanhazinha, né?
É, tem
uma
história. Exatamente, cara. Mas ainda sobre a jogabilidade, é interessante porque é uma curva de aprendizado muito maneira, cara. Você começa, você coloca no easy e fala, ah, tá facinho, tô conseguindo acompanhar.
Coloca, rapaz, não coloca nada aqui não, rapaz.
Não, mas... só que até no easy, se assim, o cara que nunca jogou, coloca no easy e coloca uma música difícil, você já vai achar dificuldade. E aí você pega, quem não fez isso? Catou a música que você gostava e conheceu o refrão e tentou fazer no expert e não acertou uma nota sequer. Só que aí você vai jogando.
Eu erro Quick Time Event, cara, assim, de jogo normal, assim, que eu não consigo apertar, macho, os botões. Eu tava jogando
recentemente. Ele erra do God of War, que é só o círculo que tem que apertar, não tem nada demais.
Não, eu jogando Valiant Hearts, se vocês zerar, tem uma parte lá na frente que você tem que fazer curativos. E, cara, você tem que fazer uma sequenciazinha dessas aí, de apertar dois botões ao mesmo tempo, três botões ao mesmo tempo, depois fazendo sequência. Cara, é fácil,
e eu errando.
É envelhecer mesmo, né, mano?
Mas é legal porque no Guitar Hero, você coloca no Expert, você fala, cara, nunca na minha vida eu vou conseguir fazer isso, puta que pariu, eu não consigo acompanhar com os olhos. Mas você vai jogando, chega uma hora que você tá com memória muscular já no jogo.
Exatamente.
Você consegue fazer sem pensar, isso é muito foda, mano. É legal porque, como eu falei, você olha e você fala, caralho, eu nunca vou fazer na minha vida. E, sabe, depois de 6 meses jogando que nem um louco, você tá que nem o Neil já, maluco. Você não enxerga o...
Exatamente.
As notinhas coloridas vindo. Você enxerga o não, corte
é reflexo. É reflexo, mano. Tipo, vai chegando a vermelha ali, né, no canto, né? E aí o seu dedo vai e você, sim, antes que você perceba você, que...
É igual dirigir. Porque é foda porque, assim, quando você dirige carro, automóvel, é uma parada que, cara, você fica anos, aí você vê uma lombada. Você não pensa, caralho, eu preciso clicar. Pisar no, na embreagem, no freio e reduzir e trocar de marcha. Você simplesmente faz. E aí não. Um videogame te dá essa mesma sensação de você simplesmente fazer na memória muscular é muito...
Ser humano é um bicho desgraçado. Porque, por exemplo, quando você tá aprendendo a dirigir, você sempre olha pra marcha pra ver qual é a posição certa de passar a marcha. Depois de um tempo dirigindo, você não precisa nunca mais olhar pra marcha, exatamente, sabe? E aí fica aquela parada assim, você já sabe como funciona o modus operandi da parada toda. Cara, o Guitar Hero, cara, é impressionante, cara, porque você se acostuma, tipo, você tem suas músicas favoritas, né? Todo mundo tem suas músicas favoritas. E aí, cara, você tá tão acostumado com aquela música que você não precisa mais olhar pra tela. Você sabe o momento exato que vem as coisas, cara.
Isso é certeiro em jogos de ritmo, como eu já mencionei aqui quando eu falei de Pump It Up, né? Eu jogava Pump It Up no double, de costas,
porque depois não tem olhar, né?
Você não olha mais, é como qualquer outra, é como tocar guitarra, na moral. Quando você já tá proficiente na parada, você não fica com a mão, né? Com o olho ali na mão, no pescoço do violão, né? Você sai tocando, né? Então, a memória muscular é uma parada foda. E não é só pra jogo não, né, cara? Tipo, quando eu usava o iPhone 5, né? Que ele é menor, né? Você tava super acostumado ali com o tamanho e tal. E aí tinha certos cases, até antes do iPhone 5, tinha certos cases, né? Como a Mophie, que é uma bateria. É um case que é uma bateria adicional. O telefone fica um tijolo, né? Mas ele quase dobra a duração da sua bateria, né? E aí, com o tempo, você se acostumava com esse espaçamento diferente da palma da mão pro polegar e o peso, né? Mudava completamente a forma como você digitava. E assim que eu coloquei essa capa, imediatamente eu falei, não vou conseguir usar isso, cara. Tá muito esquisito pra digitar esse negócio, né?
Sim.
E aí, tipo, você usa por, sei lá, uma semana. E aí você tira esse case e você começa a digitar tudo errado, saca? Quando eu comprei o iPhone 6 tamanho. Plus, que é maior, mesma coisa, mano. Eu tive que me acostumar com aquele tamanho maior, né? Mas aí, tipo, depois de, eu acho que menos de uma semana, eu vou fazer alguma coisa.
Fora que você acostuma rápido, né?
Não, é bem rápido.
No primeiro dia, caralho, meu Deus, tô fudido. Aí passa 3 dias, você já nem pensa mais.
Sério, mano. Cérebro é bicho monstro, cara. Eu mesmo tenho no celular, eu tenho uma capinha assim, fuleira assim, mas é uma capinha que protege ao redor dela inteira. E aí, sei lá, de vez em quando, a cada mês, assim, eu tiro a capinha pra dar uma limpada, né, no celular e em alguma coisa que aparece de sujeira aqui. E parece, cara, que é um celular novo que eu tô assim, sabe? Porque você não tá acostumado mais com o celular puro, né? Você tá acostumado ele com essas carcaças por cima, né, cara? É bizarro isso. Como o cérebro se acostuma, né? E no caso do Guitar Hero, não é diferente, né, cara? Quando você passa um tempo e você começa a ficar... Os seus dedos, eles já parece que eles já vão automaticamente sem você querer, cara. Isso é bizarro isso, né?
É, mas é.
Vamos falar sobre os jogos do Guitar Hero que foram lançados?
Opa, caralho.
Nossa, muito como tempo, teve jogo, né, cara? Os caras lançaram tudo e era um por ano e às vezes dois por ano,
né? Talvez então, é por isso que esgotou, né, mano?
Exatamente, saturou muito errado. Porque a gente tá falando, olha só.
Caralho, se não tiver errado aqui, tem 16, maluco.
Olha aí.
Juntando com portátil, celular.
Olha aí. É, caralho. E somando todas as versões, é bem isso mesmo, cara. E a gente tá falando de um espaço
Mario,
de
tempo. Mario tem mais, né? Mario tem mais.
Sim. Não, mas peraí, a gente tá falando de um espaço de tempo de 6 anos. Mario, sim, a gente, sim, tá falando desde 85. Caralho, até agora. Mario tem
16.
Mario desde 85, nada, de desde 83. Então a gente tá falando de Mario, assim, 30 anos de Mario contra 6 anos de Guitar Hero, entendeu? Você é louco, maluco. Os caras têm mais de, assim, mais de 15 jogos em 6 anos.
É muita coisa, né, cara?
Muita coisa, cara.
Será que o público queria isso?
Então, por isso que saturou, porque assim, o público queria, só que é a mesma coisa que você adora, vamos supor, putz, eu adoro lasanha, aí você comer lasanha uma vez é um negócio especial, agora você começar a comer lasanha todo dia, vai chegar uma hora que vai encher, sabe, tipo, pô, eu não aguento mais comer lasanha, é bom, eu adoro, por exemplo, eu adoro churrasco, Mas eu não vou passar, um mês inteiro. Uma semana dá pra... Uma semana vai. Uma semana de churrasco vai. Um mês comendo churrasco todo dia, todas as refeições. Café da manhã.
Nossa, vocês são iniciantes, maluco. Quando eu compro coxinha, tem uma senhora aqui na cidade que faz coxinha, né? 40 coxinhas. Tô ficando louco. 100 coxinhas, $40. Tô trocando os números. 100 coxinhas, maluco. $40.
Cara, né? Mano.
Não é, porque.
Não, pro Canadá vender coxinha, fácil.
Não é, velho. Porque, cara, se você fizer a conversão na sua cabeça que $40 dá R$780, beleza.
Isso não tá ligado, né? Bruno, coxinha de Osasco. O copo com 30 assim. Coxinhas, R$1.
Eu sei, brother.
Tem que ver se é aquela coxinha pequena ou é aquela coxinha salgado, né?
É uma coxinha responsa. Agora só que é só.
Não, responsa.
Caralho, mano. Mas
congelada, assim. Bicho.
Brother, vocês realmente não sabem. Vocês não sabem contextualizar nada mesmo, não, né? Pelo jeito.
Porra. Você tá pagando caro pra caralho.
Eu moro na tundra canadense, maluco. Eu moro aqui a 10 quilômetros da porra do Polo Norte, filha da puta. É claro que vai ser mais caro do que no Brasil, mano. Só que pro padrão daqui, né? Porque quando você encontra coxinha nos locais, é mais caro. É o dobro. Caralho, mano. A questão não é matéria-prima, brother. A questão é quem é que faz essa porra, tá ligado? Não tem o mesmo número de pessoas que fazem. A tia da coxinha, mano.
Então é matéria-tia, né? Não é matéria-prima.
Matéria-tia.
Coloca no tá post.
Aqui, olha que post belo.
A questão é a seguinte, foda-se, tá bom, é caro. Tá? Porque o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, quando eu compro essas coxinhas,
mano... Aqui os caras vendem a coxinha no ML.
Hã? R$10 um quilo de coxinha. Olha na tua foto, cara.
Ó. Deixa eu ver 40, aqui. No copo. 4, porra, 50, mas essa coxinha... 400, não, mas pera.
O cara vende a coxinha no ML, né? Nem na unidade.
Pera só, no ML. Caralho, você falou no ML. Eu pensei que você vendia coxinha no IML.
IML também, eu entendi. IML.
Melhor de tudo...
Não, mas pera aí, essas coxinhas aí estão... A escala tá correta? Porque senão essa é uma micro coxinha, mano.
É, mas é uma coxinha do tamanho de um ice piece. Mini coxinha, mano. Mais easy. Mas
é só massa, mano.
O melhor da propaganda é como tá escrito bandeja.
Cadê? Bandeja.
Não existe assim, não, viu?
Bandeja.
Ai. Aproximadamente.
Ah, continue.
Bandeja com aproximadamente 6 salgados, ou seja, pode ser 92, pode ser 125. Ele pega várias mãos assim.
Caralho,
assim,
mano.
15 mãos dá um sangue salgado.
Veja bem, né? Então eu como coxinha, maluco, de dia. Cara, já teve dia que eu comi.
De dia, de tarde, mano, de noite.
Você pensa que eu tô exagerando, mano. Você pensa que eu fui gordo por acidente, mano. Assim, um dia eu acordei, nossa, tô gordo. Não foi assim, mano. Teve todo um processo, tá ligado? E
o Ronaldo,
aí,
né? Aquele. A
pois é,
Ronaldo,
mano. Eu não tenho. Hipotiroidismo. Eu não tenho nem a desculpa do Ronaldo, mano. Eu sou gordo de cara de pau mesmo. Desafadeza.
De salgado e refri. Pior que o Wiz nem come refri. Nem toma refri.
Pois é, eu parei. Refrigerante não rola, mano.
Com água.
Parou quando? Semana passada? Coxinha.
O problema é o refri que faz mal. O cara come 50 coxinhas num dia e é o refri que tá fazendo filho, mal.
Mas você come 50 coxinhas com coca 2 litros, aí é...
Não, bizarro. Brother, mas vocês também. Eu compro essas coxinhas tudo, mas é tipo uma vez a cada sei lá quando, tá ligado? Não é sempre, mano.
Toda sexta eu pego lá com a tia.
Ah, quem me dera.
Nem um que disse que teve um dia que ele comeu 4 galetos.
Caralho! Tá porra! Cara, galeto de... Mas galeto de codorna? Como é que é? Porque não tem como.
Galeto, mas galeto de frango.
Peru
mano.
De Natal, não. Maluco.
Ele comia mais.
Não é possível, não, mano. Ele tava brincando. Desnecessário.
Pô, é melhor a gente todos julgando o peso dos outros, né?
Acho não, a gente somos os mais em forma.
A gente somos. Passou longe aí.
A gente temos aqui os mais em forma, né? Os só modelos aqui da
em forma.
Da Calvin Klein, é forma de círculo.
De lona de si.
De lona de círculo. É o cu.
Ô, Izzy, tu que tá falando? Você nem sabe o que ia falar, mano.
Não, o que eu tô falando, o Bruno tá falando que ele gosta muito de churrasco, mas ele não consegue comer. Maluco, se você gostasse mesmo.
Sim, mas
tem que correr aí, mano. Cara, você tem que ter alguém na sua vida que gosta de você o tanto que eu gosto de coxinha. É isso que eu falo pra você, tá ligado? Eu como coxinha, como essas 200 coxinhas, maluco, se durar uma semana, eu tô dando graças a Deus, tá ligado?
Caralho.
Entra na casa, tá aquele que dá o óleo na.
Não, porque eu compro já frito, Não, eu compro já frita, porra. Não sou um noob como você.
Compro já frita? É, maluco. O que que tu faz em casa? Já esquenta?
Ela congela ali, né? Congela, esquenta. Ô, caralho, tô ficando com a água na boca aqui, mano. Puta que pariu. Vamos mudar de assunto aí.
Sim, aí pronto. Aí não termina a história. Eu não sei.
Caralho, quantas vezes eu vou ter que falar? Eu tô falando pra você que eu duvido que o Bruno goste tanto assim de churrasco, porque se ele gostasse tanto assim, maluco, não tem essa não, mano.
Macho, o Bruno vai pra rodízio 4 vezes por semana, como é que ele não gosta de churrasco?
Caralho! 4 vezes por semana, Bruno? Tá rico?
Macho, rodízio em São Paulo, mas...
Olha, vitalício, caralho.
Olha pra onde é que tá... Não, olha pra onde é que tá indo o catarse do 99 aí.
Olha o jogo aí, ó. Gente,
que está no jogo. Vai sair o jogo, tipo, o Bruno um dia faz anos. Gente, a gente decidiu aqui mudar o jogo e a gente mudou aqui um pouco a pegada e a temática, macho, e o gênero. Bruno... Aí é tipo, é um 99 Tetris, saca? Cadê o dinheiro, Bruno?
Vai publicar aquele jogo do browser lá, do cabeça do Isla.
Aí pra desculpar a galera, o Bruno vai fazer um churrasco na casa dele.
Macho, o Bruno nem desmente o rodízio, mano.
Pode crer, ele não falou nada, ele não protestou em momento algum.
Mas eu vou falar o quê? Tem como lutar, mano.
Falar o quê?
O cara... político, quando os caras vão falar que ele rouba, você já vem falando que não rouba? Ele deixa a turma falando e vai embora.
Ele não se defende,
ele
né?
Ele não vira, não, como não sou honestão.
Não tem o que falar, né?
Ele só fala, devo, não nego, pago quando puder, né? mas é tipo o cara que vai pro rodízio e pega uma saladinha lá.
Né? Caralho, aí não, aí não, aí não.
Bruno é desse, hein? Ele pede a Coca Zero.
Aí não, mano, aí não.
Eu acho bonito.
Cara, mete o pé na jaca logo, mano. Tá, já tá comendo porcaria? Porra. Você vai... Pra que adianta, mano? Você, tipo, o cara vai no puteiro.
Suave,
o cara vai no puteiro. Não, o cara vai no puteiro, já tá chifrando a esposa, aí só pega o peitinho da puta e vai embora. Não, mano. Você tá fazendo uma parada errada? Faça até o fim, mano.
É assim que surgem os terroristas.
Uma vez eu fui na mascarinha com o cara que era tão suíno. Que quando os malucos perguntavam a bebida, ele falou, uma coca de 2 litros.
Não, aí, mano.
Te juro, mano. Aí o cara, só uma dá pra todo mundo? Aí, não, de 2 litros é pra mim. Dele se chama com eles aí. E o cara, foda, mano. Juro,
cara,
por Deus.
Eu acho bonito, não, quando você chega na lanchonete, ele pega, você quer beber o quê? Uma coca de 2 litros? Eu acho bonito,
o cara tomava, e no final ainda mandava uns 4, 5 abacaxi, maluco.
Cara, eu não tô de brincadeira, eu tô morrendo de fome agora, esse papo não tá rolando.
Abacaxi, ele dá uma limpada no...
Não, beleza, mas você vai tomar 5 rodelas de abacaxi depois do rodízio, mano.
Ele dá uma limpada no caminho pra você comer mais, hein? Céu. É a dica.
Ah, é? Por isso que come essa parada?
Exatamente, sucozinho de abacaxi pra dar uma limpada e tudo mais. Os restos de carne fica no trajeto inteiro até o estômago. Então.
Caralho, Junandir, como é que você acha que o sistema digestivo funciona, Junandir? Você acha que vai entalando aos poucos, é isso?
Mas vão ficando...
O Junandir... pela boca. O Junandir acha que se você comer demais, tipo, vai estar uma bisteca na garganta, tá ligado?
Easy, quantas vezes você comeu e ficou assim, tipo... Acho, parece que eu tô entalado aqui, mas tá aqui na tua gargantinha aqui um pedaço de carne, sabe?
Só todo dia.
Então. Tô falando, macho. Eu trato como uma tubulação, mano. O corpo humano. Tipo assim, tá entalado, tem que ter algum ácido pra limpar tudo, né? Pra sair...
Guitarrilo nunca mais ninguém viu. Foi junto com a carne na tubulação.
Mas e o guitarrilo, hein?
Guitarrilo lançado, caralho, pra portátil, né? Pra celular, né? Foto.
Tinha até um adaptadorzinho no 3DS.
Pra DS.
Isso, no DS.
Bruno e Easy, que são especialistas no DS, de 3DS, etc. Não teve um jogo pro 3DS que é bem popular de música, um jogo japonês?
Não é pro 3DS. Não é pro 3DS. Você tá falando de Owendan, que no Ocidente foi traduzido como Elite
Melhor Beat que
Agents.
É esse mesmo.
Felipe, já zerei esse jogo 1000 vezes. Caralho, mano, faz tempo que eu não jogo.
Mano, é melhor que os guitarrinhos juntos, Jesus.
É divertidaço, mano, divertidaço.
É DS, é? Oi, não.
É DS.
Exatamente, cara. Esse jogo é de psicopata, hein, gente?
Muita música animal.
Eu já vi gente jogando esse jogo e é uma loucura inacreditável.
Divertidaço, mano, divertidaço.
Não tem nada a ver com o Guitar Hero.
Não, é jogo de ritmo, né? Então tá, é primo.
E eu acho que o Guitar Hero, ele foi o responsável por saturar o gênero, cara. Porque saíram tantos. Eu entendo a necessidade. Tipo, lança o Guitar Hero 1 e fala assim: caraca, foda, mas ele só tem essas músicas. Vamos lançar um outro, né? Pra galera comprar. Aí pronto, aí chega na outra geração, PlayStation 3 e Xbox. Aí fala assim: putz, a galera já pode baixar, né? Então deixa a galera baixar à vontade. A galera tá pagando mesmo, né? Então pode baixar essa porra dessas músicas aí. Mas eu conheço gente, cara, que gastou muita grana, preço do videogame em compra de música do Guitar Hero, cara.
O André do Jogabilidade chuta que gastou uns 1.500 no Rock Band.
Olha aí, cara.
Caralho. Bicho, basicamente todas as músicas que saíam ele ia lá e comprava, mano.
Então, cara. Então, assim, eles querem uma mina, né, cara? E me surpreende o fato deles terem que ficar lançando dois jogos por ano, cara. Ok, massa um Guitar Hero Aerosmith Smith, porra, você tocar as músicas do Aerosmith.
Não, mas massa, uma banda massa que
eu
pra
gosto
quem,
muito.
Tá fã do Aerosmith, né?
Beleza, mas que seja, mas e
o pessoal fã pra caralho, mano.
Não, então, eu vou te falar um negócio. Pra caralho, Izzy, mas assim, será que não podia fazer colocar mais músicas do Aerosmith em um Guitar Hero próprio?
Mas e o dinheiro, mano? E o dinheiro, mano?
2008 saiu o Guitar Hero Aerosmith. Em 2008 eles lançaram o Guitar Hero World Tour também.
Aí, ó.
Então assim, se o cara não é fã do Aerosmith, beleza, ele ia jogar o outro jogo, cara. Mas eu tô falando, eles estavam dando várias opções e é um absurdo, cara. O Guitar Hero Metallica, cara, só música foda. Metallica é foda, cara. 2009. O que foi 2009 na carreira do Guitar Hero? Olha que loucura. Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Smash Hits, tipo assim, eles pegaram as músicas que estavam bombando naquela época, até um período antes, mas só música bombada. Guitar Hero Van Halen e Guitar Hero 5, cara. 4 jogos num ano, bicho.
É, caralho. É que não tem como não saturar, né, mano?
Não tem como não saturar, exatamente, cara. Não tem como não saturar. E aí, 2015, lançaram esse Guitar Hero Live aí, né, que é um sucesso. Hein, Bruno?
Lançaram esses dias aí.
Sucessão. Vendeu 100 mil cópias.
Por quê? Perdeu, né, cara? Perdeu. Foi um produto de uma época, especificamente, né, o Guitar Hero lá.
Então, eu o jogo de guitarra, esses jogos de ritmo, eles precisam inventar alguma maneira. O Guitar Hero ainda tentou se reinventar com uma guitarra nova, um jeito novo de tocar. Mas eu falei isso, o problema é que ele tá entre o ponto que eles estavam antes, que é o Guitar Hero Rock Band, que são jogos de videogame que simulam tocar uma guitarra, e o jogo que existe hoje em dia, que é o Rocksmith, pra quem quer tocar guitarra de verdade, porque é um jogo que você liga a tua guitarra no videogame e toca, entendeu?
Agora, eu vou te falar um negócio, viu? Porque eu lembro que na época, uma das, entre aspas, polêmicas, né? Porque nerd é uma parada, é um povo chato, mano. Tinha o pessoal que ia em vídeos de rock band, de guitarreiro e tal, pra encher o saco da pessoa jogando, falando sobre o jogo, falando que o guitarreiro ou rock band não é tocar música de verdade. Como se alguém estivesse achando que aquilo é algum equivalente a tocar a música de verdade, saca? Tinha pra caralho isso, mano. Eu sei porque eu botava vídeo de rock band, e sempre tinha, você vai lá naquele vídeo que eu te mostrei, sempre tinha um otário pra falar: ah, isso não é tocar bateria de verdade. Tipo, ninguém tá falando o que é, mano. É um joguinho
de ritmo de plástico, caralho.
É uma parada de plástico que parece que eu tô tocando a bateria. Tipo, eu não tô achando que eu tô realmente aprendendo, porque eu não sei tocar. Me bota na bateria sem os negocinhos subindo na tela, mano. Ou descendo no lugar.
Mas tu sabe, né? Tu sabe que tinha uma galera que se passava de: estou formando minha banda.
Mas, mano, na moralzinha aqui. Mesmo que o cara pense isso, e daí, mano? Sacou? Se aquela é a pequena fantasia.
Na tua vida,
pois
né?
Se aquela é a pequena fantasia do cara. Pois é, mano. Aquela pequena brincadeira do cara é a válvula de escape do cara. A nossa vida é repleta de merda, maluco. É conta pra pagar. É multa porque a gente faz merda no trânsito. Os é o ICE.
O Wiz aí. Outro, mano.
Porra, o Estado Islâmico quer matar nós, mano. Eu não posso plugar a guitarrinha na televisão, mano. E fazer de conta que eu tô tocando lá a música do
cara, Back to the Future. Deixa o cara bater as
barquetinhas. Deixa o cara, mano. Hashtag deixa os caras, mano. Porra. Não sei pra quê, mano. Não, pra que você vai no vídeo do joguinho que você não gosta, pra encher o saco do cara que você não conhece, por causa de um joguinho? Cara, não, mano, é porque a pessoa é chata mesmo, mano. Não tem outras que pode
tirar. Mas tem gente que faz show, Easy.
De quê?
Em bares, assim, com rock.
Caralho.
Pô, teve aquele garoto lá que faz o... Tem um japonês, um cara aí, Freddy Wong, eu acho que é o nome dele, que faz vídeos de efeitos especiais na internet, que é muito
Sim,
bacana.
Freddy Wong, famoso.
Freddy Wong, ele é campeão. Inclusive, ele participava desse fórum que eu comentei aí. Ele participava dos campeonatos de Guitar Hero e tal, e ele era fodão. Aqui, ó, peraí.
Olha
Freddy
aí,
Wong Guitar Hero. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele foi no campeonato mundial da parada, mano. Antigão, se liga aí, ó. Isso, ó. Olha como ele tá. Se liga aí. Link no post, o Fred Wong, vocês devem conhecer. Vídeo de 2009, isso aí já deve ser um re-upload da parada, saca? Ele tocava pra caralho, mano.
Olha aí, rapaz.
Olha aí. A carreira secreta do Fred Wong, mano.
Cara, fazia um show.
Cara, manja, mano. Olha aí. Isso é divertido, brother, tá ligado? Ninguém tá achando que ele tá tocando. Olha aí, ó.
Caralho, que foda, hein? Parece show mesmo. Parece que ele tá tocando de verdade mesmo.
Não, e não parece que eles estão, tipo, não sei se tem monitor no palco ali, mas ele não tá. Mesmo que tenha um monitor no chão e tal. Sei lá, mano.
Cara, decorar, eita porra.
Brother, eu dançava no Pampera de Costa, mano. Tipo, um cara que claramente manja mais do que eu em tudo na vida, eu não vou achar esquisito se ele tiver memorizado as paradas.
Izzy, tem um vídeo teu aí no Rock Band, né?
Tem, botei no post aí.
Caralho, o Izzy tá acertando tudo, Izzy.
Eu tirei 5 estrelas no Expert, porra.
Izzy baterista, mano.
Não, mano, eu tô assim. Tipo, se você me pedir pra fazer aquilo ali na bateria, eu não sei o que eu tava fazendo, mano.
Se a gente fosse uma banda, quem era o quê?
Ó, o desenho vindo, moleque.
Arte dos ouvintes, hein?
É. Mas já tem, mano. O Balu fez uma arte assim.
Da banda? De banda? Banda? Pior, pior que fez mesmo.
Pior que fez sim, que acho isso, que fez.
Vamos resgatar.
Até aqui a banda, olha aí, cara.
Eu tava na bateria ou não?
Não, tava não. Isso.
Ah, então tá errado. Tem que refazer.
Você tá com a guitarra rosa.
Tá da beba.
Aí, ó.
Caralho, eu já vi assim, mas. Foda, caralho, das antigas, mano.
Mas o Izzy é guitarra ou é baixo ali?
Ali é. Deixa eu ver. Não dá pra ver porque não tem. Não, eu tô de palheta, então deve ser. Eu sei que o pessoal chato do baixo vai encher o saco, vou falar aqui, porque eu tô de palheta e guitarra. Só que. E eles vão falar, não, mas baixo você também pode, então quer? Ele pode. No geral, tá bom? No geral. Cara, quando você fala uma parada assim de forma. Né, forma abrangente, de forma geral. Quando a pessoa tem aquele conhecimento da exceção, saca? Não existe nada no universo, todas as forças que existem, as forças magnéticas e gravitacionais e quânticas, não existe uma força maior do que a vontade do cara de pegar esse fato e esfregar na cara.
Ser trouxa, né, mano?
Não, mas é sempre,
a vontade
sempre
de ser trouxa.
Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Vou te dar um exemplo aqui. O Charlie Sheen aí revelou que tem AIDS, né? Então aí o papo da AIDS, o pessoal tá falando sobre AIDS e tal. Aí sempre quando estão falando de AIDS, vão falar, mencionar, né, os artistas famosos que morreram, no caso, de AIDS, né? Tem o Isaac Asimov, se não me engano, né? Tem o Renato Russo, o Fred Mercury, né? Uhum. Tem boatos de que o Zacarias teria morrido, enfim, né? E é impossível você falar de alguém que, entre aspas, morreu de AIDS sem que venha o cara metido a patologista pra falar: é, na verdade, a pessoa não morre de AIDS. A pessoa morre porque a AIDS debilita o sistema imunológico. Tipo, todo mundo sabe disso, filho da puta. É que nem, imagina, você farei.
Tá terceira série, né, mano?
O Jurandir, imagina, o Jurandir, ele é baleado, certo? Aí a gente fala, pô, o Jurandir morreu baleado. É a mesma coisa que o cara fala, não, o Jurandir morreu baleado. Mesma coisa que o cara fala, na verdade, o Jurandir não morreu baleado. O Jurandir morreu por falência de órgãos, porque a hemorragia fez com que o corpo tivesse uma hipovolemia, e aí ele entrou em estado de choque. Tipo, a gente, fela da puta, a gente tá fazendo um atalho linguístico. Você entende que o cara tinha AIDS e você entende que o cara morreu em consequência da AIDS. Todo mundo que tem uma educação acima de, sei lá, sexta série, entende.
O Izzy tá sabotando nossa banda já, mano. Quer matar o vocalista.
Não, porque tem. Eu preciso usar esse pequeno espaço que eu tenho aqui pra ter esse vídeo aqui muito foda também do Guitar Hero, olha aí, ó. Mas é isso aí, eu tive que dar essa pequena. Como é que se diz? Tive que expor aí o meu ponto de vista em relação aos corretores de internet que precisam. Cara, é coisa muito chata, correção corretores pedante, sabe?
A galera que vende imóvel pela internet?
Corretor, exatamente. Nossa
senhora. Maravilha, hein, isso?
O outro corretor. Parabéns. Do Google, corretores
esse,
da internet.
Esse aí.
Parabéns pelo link. Mas vamos falar aqui sobre gameplay de Rock Band. Eram três instrumentos, né? Era a guitarra, a bateria, né? E o vocal, né? Tinha que fazer a bandinha mesmo. Vocês chegaram a juntar amigos pra jogarem de bandinhas?
Toda festinha tinha em casa, mano. Era obrigatório.
Aliás, eu tenho uma curiosidade de Guitar Hero que é... Veja você que engraçado. Ah. O meu primeiro podcast, que era o Podcats, de onde vem lá o meu nick do Twitter, lá o Bruno da Line Cats, foi formado por pessoas com quem eu jogava Rock Band, cara, online.
Olha só.
Quis criar uma banda, ó, Izzy, tô falando.
Não, o que eu falei, mano?
Aí não deu certo, criou um podcast.
Sim, é isso, Bruno.
Essa história.
Sim, essa história,
em três partes.
Mas, não, então, na verdade, o podcast foi o que me permitiu conhecer o senhor e por isso eu estou hoje no 99 Vidas. Se não fosse exatamente. O podcast, não fosse o Rock
Band.
Se
não fosse o Rock Band, não teria
problema no 99
Vidas. Por isso é 99 Vidas.
Caralho, olha, se não fosse a cervejinha que meu pai bebeu no carnaval de 84, não teria eu, não teria conhecido o Jurandir e seria outro cara aí apresentando, talvez melhor que eu, então, de repente, talvez teria sido melhor. Meu pai não tinha
sabido. Sabe o que é bizarro? Sabe o que é bizarro? Se liga o que é bizarro.
Que o pai
você imaginar,
bebeu no carnaval?
Você imaginar quando que seus pais fizeram sexo? Pela sua data de nascimento.
Sim.
Tira 9 meses, como diria o El-Tian, depois de 9 meses é que vem o resultado.
Exatamente. O meu mês é junho, tá? Ou seja, meu ali foi agosto, setembro ali? Hein, Bruno? Me ajuda aí, Bruno.
Eu tava lá não. Seu Jurandir, safadinho, setembro.
Vamos dizer ali setembro.
Chegou pra senhora Jurandir e falou, setembro chove?
Ô Jurandir, como que foi setembro, criatura, se você nasceu em
outubro?
Ó, Estados Unidos.
Qual o seu mês de nascimento, Jurandir?
É junho.
Junho.
Ah, ou o Jurandir não sabe dezembro, matemática básica mais aritmética, ou então ele nasceu novembro, com um problema congênito. Não tem
outubro. Outubro. Setembro, outubro ali, mano. A concepção, acho que deve ter sido ali no... Será que foi no dia 12 de outubro, um feriadozinho de sucesso?
Dia da criança aí, tá vendo? Dia da criança.
Fazer criança.
Exatamente. O seu, Evandro, qual foi o mês?
Meu fevereiro.
Fevereiro? Então vamos ver aqui.
3 de fevereiro.
Nasceu ali nas férias? Foi as férias, então? Em junho?
Sei lá, mano. Não, dá mais.
Em junho óbvio. Ali. Maio? Não, maio não.
É ali, maio.
Né? Dia maio, do trabalho?
Dia da 9.
Opa, dia do trabalho.
Opa, dia do trabalho, vou trabalhar.
Easy, qual é esse, Easy?
Eu nasci em novembro, 5 de novembro.
Caraca, filho do carnaval, puta.
Pode crer, mano, pode crer.
Deixa o mangueiro entrar.
Tome vara. Ô, Bruno. Só tem, Bruno.
Eu nasci em janeiro, então foi abril, Spring Break.
Ei, moleque, olha aí.
Dia da mentira, aquela pegadinha, né? E aí? Vamos ficar junto aí? Toma.
Hã? Hã? Como é que é? Alguém entendeu o que o Jurandir falou aí?
Eu não.
Caralho, ele tá morrendo. O Jurandir tá com asma.
Caralho, divide de vida.
Vamos. Rock Band aí. O que tem mais de Rock Band pra te falar? Rock Band, assim como Guitar Hero, teve muitas versões.
Não, mas não tantas quanto, né? Não tantas quanto.
Exatamente, mas ouso dizer que o maior fenômeno do Rock Band foi o Beatles, né?
Acho que sim. Tinha amigo meu que não era gamer.
Foi o maior fenômeno da música, né?
Porra, Beatles, Rock Band, caralho, que é o sonho.
É foda e bem feito pra caralho, mano.
Mas o que você quer dizer de fenômeno? De qualidade do jogo, de venda? O que que é?
Da personificação, cara, da bandinha.
Personificação
dos Beatles
do Rock Band.
Entendi. Na também. Personificação dos Beatles e você ser um dos Beatles ali, cara. Acho você ser
chato
o baterista.
Pra cacete, já falei Beatles. São as músicas chatas.
Macho, tu vem aqui falar mal de Beatles e fala bem de Spice Girls.
Mas é a vida. Você quer que eu faça o quê? Rolling Stones eu acho que é muito eu entendo. Melhor que Beatles.
Eu entendo por que o Bruno tem essa opinião. Vamos ver se o Bruno concorda, né? Spice Girls, você sabia o que era a parada. Eles não estavam se propondo a ser nada a mais do que aquilo. É um grupo de garotas, né? Que são bonitas e cantam, sabe, sei lá, se elas cantando mesmo ali. Eu tenho minhas certas dúvidas, né? E era só aquilo, né? Era você. Só que o Beatles insistiu toda essa mitologia por trás da parada, a maior banda do mundo, os maiores, maior banda de rock do mundo e tal, não sei o que, e o pessoal viaja nas filosofias da parada e fizeram meio documentário.
Mas é culpa dos Beatles.
Não, eu nunca falei que é culpa dos Beatles, eu tô falando assim, a percepção do Bruno é que as Spice Girls, pelo menos, era aquilo, não tinha nada demais, tá ligado? O que ela se propunha a fazer aquilo,
era o que era, sentindo. Exatamente.
E ninguém tá fingindo que é tipo, é uma parada.
Easy, eu já vi nessa minha internet de Deus, no longínquo ano de... Estou falando passadamente que eu estou esperando abrir aqui. 2000. Puta, calma aí. Deixa eu achar a data da postagem para nós. Enfim. Longínquo o Rapa Duracast 224. Uma pessoa falando que Justin Bieber era maior que Beatles. Logo.
Quem será essa pessoa?
Maior que Beatles não. Quem é o novo Michael Jackson.
O novo Michael Jackson.
Mas Justin Bieber tá aí, chapa. Foi 2012, estamos aí 3 anos depois, quase 4 anos depois. E eu e Justin Bieber nas paradas.
Quem é Justin Bieber na fila do pão?
Olha no Spotify o top 5 das músicas mais tocadas.
Do mundo? Ah, mas tem muito fã. Até aí a gente vai entrar no esquema do Calypso de novo.
Vê quem é que tem mais seguidor no Twitter, Justin Bieber ou Obama?
Ah, não.
Os Beatles. Justin Bieber, os Beatles agora.
Arroba Beatles.
Onde é que tá o John Lennon nesse momento, aí, mano? Justin Bieber é sucesso, menino extremamente talentoso, só é meio doido. Mas quem não é doido? Né?
Quem não é doido? Aí. O cara que fala que Justin Bieber é melhor que o Michael Jackson certamente é.
Não fui eu que falei, não, cara de cavalo. Mas tu tá ligado que o Paul McCartney tá fazendo show aí, e é lotação sempre. É sempre show bacana, viu? Showzão de 3 horas.
Então, a cada 2 meses ele vem pro Brasil.
Tiozinho aí mandando bem. Exatamente, ingresso R$800.
É, enchendo com o dinheiro dos caras, falando que tá na crise. Ó, a Dilma é foda. Caralho,
tocando,
dólar.
Tocando o MP3 lá. O MP3, cara. Eu fui
a turma monstra.
Teve um show do David Guetta em Fortaleza.
A mesa tava nem ligada.
Cara, ele tava lá tocando, fingindo que tava tocando. E aí, por algum acaso, ele encostou no MP3. E travou a música, cara.
Olha, o pendrivezão, alguém bateu no pendrive.
Aí ele teve que tirar e colocar de novo e não funcionou. Tipo, corrompeu os arquivos, sabe, cara?
Cara.
Um cara viaja, mano, o mundo todo com um MP3, mano. Vai se fuder,
mano. Fica rico, né, mano? Aí trabalhando, acordando cedo. Que
pariu. Temos alguma coisa pra falar sobre o Rock Band? Sobre a dificuldade?
Não, saiu o tecladinho depois
do Rock Band. Exatamente. O bacana saiu do Rock Band, no Rock Band 3. Porque, assim, o Rock Band teve o primeiro, teve o segundo, que inclusive é o... É, de somas, os dois venderam até coisa semelhante, coisa de 2 milhões e pouquinho e tal. O Guitar Hero vendeu mais, principalmente no período que ele estava sozinho, porque ele vendeu no Play 2, né, meu amigo? O Play 2, 150 milhões de unidades instaladas ali. Mas o bacana do Rock Band é que no terceiro eles tentaram uma inovação, assim, pô, a gente já tem vocal, tem guitarra, tem batera, tem baixo também como instrumento selecionável. O que a gente pode colocar? Os caras, tecladinho. Fechou. Aí o Rock Band 3 veio com tecladinho, colocou umas músicas mais anos 80. Sabe ali, pá, pra
fora que tinha Rock Band, que dava pra você exportar a música do 3, no caso, né? Dava pra exportar a música do 1 e do 2 e do Lego,
sim,
Rock Band.
Sim.
Aí ficava
agora, muito legal. Ah,
caralho, mano. Além das que tinha pra comprar, que, porra, tinha o quê? Mais de 1000 músicas, não tinha não, Bruno?
Sim, cara, inclusive, a grande vantagem do Rock Band 4, que foi o concorrente do Guitar Hero Live aqui nessa geração, é que você pode exportar toda a tua biblioteca, desde o Rock Band 1 até agora, cara.
Isso na é legal,
conta,
hein?
Na minha conta da live tem, hein, todas. Do 1, do 2, então, do 3 e do Lego.
Que foda, hein?
Eu comprei, eu lembro que acho que eu comprei...
Tem 4.197 músicas na série Rock Band.
Sem falar que o Rock Band, ele teve uma parada, né, cara? Que eles lançaram uns packs, né? Pra você baixar, tipo, pack.
Sim,
do AC/DC, né? Isso é muito foda, cara. Tá doido.
Eu lembro que eu comprei um do No Doubt.
Nossa, olha o Bruno.
Não nega, né, mano?
O Bruno não nega as origens, macho.
Pô, No Doubt é da hora, mano. Você é louco.
Fã de Avril Lavigne aí.
Não, odeio Avril Lavigne.
Vocês se sentiam inúteis por não conseguirem tocar uma música, assim, tipo Free Bird no Guitar Hero, que vinha lá aquele solo lá de 10 minutos.
Se for no Expert é difícil mesmo, mas dá pra tocar no médio e no hard até, mano.
No médio, meu limite é no médio. O hard já ficava foda.
Easyzão do sucesso.
Ah, o Easy é sem graça, isso que é escroto.
Eu não sei se aconteceu isso com vocês.
Como que eu sou sem graça?
Só pra ver, não sei se aconteceu isso com vocês. Quando você tocava, você passava a tocar, por exemplo, pra cima do médio, você já tocava lá no hard. Quando você tentava tocar alguma música, você tocava pior no médio do que no hard? Aconteceu isso com vocês também?
Sim, sim.
Porque você tava acostumado a tocar tão rápido que às vezes o fato de estar vindo mais devagar fazia você errar mais, porque você tava acostumado com outro tempo de música.
Eu entendo, Bruno, isso de você, porque o seu ritmo já tá acelerado, né?
Uhum.
É, de comando, né? E você vem assim, às vezes você perde até o tempo, né? De
isso, exatamente. Você erra o tempo porque tá muito devagar, você tá na frente do ritmo do negócio.
Muito bem, muito bem. Vamos aqui para as notas para as franquias Guitar Hero e Rock Band. Evandro?
Franquias honestas. Puta, é foda, porque, querendo ou não, o Rock Band... Aliás, o Guitar Hero, por mais que tenha entrado num looping de um monte de jogo que não dá nem pra chamar de genérico, mas que eles deram uma abusada, querendo ou não, foi quem trouxe esse gênero à tona, vai. Meio que os caras inventaram esse esqueminha de brinquedo de plástico e notinha subindo. E o Rock Band deu continuidade... E se eu fosse pra indicar alguém pra comprar, seria o Rock Band novo. Porque, como o Bruno falou, dá pra pegar todas as mais músicas. E aí você vai ter uma biblioteca imensa. E o que faz esses jogos serem o que são é a biblioteca de música. Diante de tudo isso, darei 90 vidas para os dois. Acho que tá
ótimo. Evandro não consegue pensar separadamente. É sempre a mesma nota pra ambos.
Tudo, qualquer
jeito. Não, mas os dois têm seu mérito que iguala a nota, porra.
Entendi.
A gente vai ter um 2-pack um dia que vai ser... Campo Minado e...
GTA V.
E GTA... Não, GTA 6. Quando saiu 6, aí ele... Vou dar nota pros dois.
Campo Minado e inovou no gênero.
Pela representatividade.
Um dos jogos mais clássicos do PC.
Vou dar minha nota aqui também. Não tive tantas experiências com o Rock Band.
O que é uma pena.
É?
Aliás, no Rock Band 3360, eu me senti um rockstar fudido, hein, mano. Eu colocava um microfone e tocava guitarra ao mesmo tempo.
Ô, louco, hein?
Do pedestal.
Caralho. Era o...
Como é que chama aquele maluco lá, o barbudo? O barbudo que toca vários instrumentos ao mesmo tempo lá, o...
Aquele cara que usa umas gaitas, né, mano?
Sandy Júnior.
Júnior Lima. Lucas Lima.
Não, pô.
Lucas
Silva. Pô, falando nisso, lá no, na Videogames Live desse ano, teve um maluquinho lá da família Lima que foi tocar, velho. E ele aí, mandou benzaço. Ele tocou violino elétrico, cara. O bagulho tô louco, cara. Ele
Bruno,
tô louco, velho.
Videogame Live é a mesma coisa ainda? O Mega Man, as músicas.
Não, esse ano surpreendeu. Esse ano tocou muita coisa diferente, cara. Esse ano surpreendeu. Eu fiquei
O Top Gear não vingou, não, né? Só veio uma vez, né?
Ele não vingou. Não, ele falou, ele prometeu que pro ano que vem ele vai trazer uma versão orquestrada de Top Gear.
Olha aí!
Sério, sério, prometeu mesmo.
E o Sunset Riders, mano?
Tocou!
Mentira, cara!
Tocou!
Sunset Riders?
Tô falando, tocou.
Mentiroso.
Tocou,
velho. Vou pesquisar aqui, Sunset... Tá inventando aí, mano. Não, nem tocou, caralho, mentiroso. Que a gente disse assim, não, ano que vem, Videogame Live, a gente não quer que a gente fez o Sunset Riders, a gente falou que eles iam trazer. É, nota para Guitar Hero e para Rock Band. Eu vou dar, vou seguir o padrão Evandro de notas. Vou dar 80 vidas para ambos, acho bacana. Eles foram importantes para um período e pela coleção de música, acho que vale a pena jogar assim. Bruno?
Bom, minha nota vai ser diferente para cada um dos jogos. É, Guitar Hero teve a sua importância por, como eu falei, não foi ele que inventou esse gênero, mas ele popularizou, principalmente para o mercado ocidental aqui, porque o Guitar Freaks não era algo que fosse tão palatável para o pessoal dessas bandas. Né?
Fala sinceramente, ninguém conhecia mesmo essa porra. Mas... Seja logo honesto.
Mas ele merece suas 85 vidas.
85 caralho? Vidas.
Sim.
O Guitar Hero, mano?
Guitar Hero. Guitar
aí
Hero
não, assim, mano, aí não.
Porque
não,
eu
não,
acho não, que não. Ele foi mais do que o Rock Band responsável pela saturação do gênero, porque foi muita coisa. E foi muito lixo, cara. Muito lixo. Sério, foi muito lixo. Para o Rock Band, eu já acho que ele trouxe uma proposta bacana de agregar. Ele veio assim, eu sou o jogo que vai agregar a galera. Vem em mim. Ele facilitava a vida de todo mundo, porque, por exemplo... O Guitar Hero é aquela coisa, não, é minha guitarra, isso é minha guitarra. O Rock Band chegou, ah, você tem guitarra do Guitar Hero? Cola aqui que você vai jogar com a sua também. Tem a nossa, mas se isso você tem a sua, aproveita a tua também.
A gente esqueceu de mencionar isso. Não rolou uma treta, uma ameaça de processo por causa disso? Isso até, mano.
Não, mas eles não...
Eu lembro
não...
vagamente, senhor.
Não, o que teve, rolou vários processos com questão de hardware nessa época do 011, mas eles não tinham que fazer uma compatibilidade.
Não, mas eu lembro que teve uma treta. Vou até dar uma gulgada rápida
não,
aqui.
Não, teve treta.
Ah,
teve.
Sim, então...
Mas o que acontece é que no final das contas, assim, não, acontece, é um controle. Eu tô só deixando a porta aberta pra um controle, só isso. E nada mais, sabe? A mesma coisa, a pessoa quer jogar controle, liga aqui no Xbox ou no Play 3 na época, vai funcionar, só tá ligando aqui.
Não, mas eu lembro que isso foi um das paradas que, como eu falei, né, o cara da Harmony que tava falando lá todas as features, alguém falou assim, ah, pô, vai poder tocar com a guitarra, será que é possível? E o cara falou, não, vai dar sim. E era tanto, isso acumulou aquela montanha de features que eles prometiam, que a gente ficava, os céticos, ficava assim, não, mano, não, aí não, mano, aí já tá forçando. Eu tinha esquecido essa história faz anos, cara. Não, eu tô te falando, quando o cara tava lá falando as features que o jogo teria, e ele mencionou isso, o lance de DLC toda semana, né, que era 3 músicas a cada semana, e online sem lag, que eu nunca joguei online, então não sei se isso aí se cumpriu, e qual foi a outra parada, que ele falou que a gente não
acreditou. Online era muito bom mesmo,
cara. E as músicas master, em vez de ser um cover.
E aí, no caso do Rock Band, por esse fator de diversão, tudo por ele ser um jogo que realmente eu me sentia mais compelido a jogar, inclusive deixou eu jogar muito a música que eu queria jogar, Go With The Flow, que eu adoro, do Queens of Stone Age, acho que é a música que eu mais gosto nele. Tem Pretender também, não tem Pretender, né? Acho que tem.
Nossa, essa música é muito boa, mano. A
do Foo Fighters. Pretender?
Não, The Pretender do Foo Fighters, né?
O cara falando Queens of Stone Age aí, tá
falando? Não, mas ele falou da
não,
outra, cara.
We'll go with the flow do Queens of Stone Age.
Não ouvi este trecho, continue, por favor.
E minha nota para o Rock Band é 95 vidas.
Olha aí, que bonito, que bela nota. Iso!
Olha só, então.
Easy.
Eu joguei o...
Valverde.
Vai.
Eu joguei o Guitar Hero na casa de um brother meu, lá em quando eu morava lá pelos idos de Toronto ali. E fiquei maravilhado com o jogo, assim, logo de cara, né? Muito foda. E vou dar aqui 90 vidas, né? Como o Bruno falou. Olha só, o Bruno falou bem, ele realmente saturou foda, né? Mas foi aquele primeiro jogo, não foi o primeiro jogo de guitarra, nem o primeiro jogo de ritmo que eu joguei. Eu já era viciado em Pump It Up, por exemplo, né? E já tinha jogado Guitar Freaks, mas não, assim, eu joguei, achei bacaninha e foi só aquilo. O Guitar Hero, por ter as músicas bacanas, aquele rock, aquela setlist do primeiro jogo, até hoje, mano, tem vários Guitar Hero que eu pulei, mas até hoje, dos que eu joguei, acho que aquele foi o setlist mais foda, mais completo, né? Tinha muita coisa clássica, tinha muita coisa pauleira também. E eu vou dar aqui pro Rock Band, cara, deixa eu ver aqui. 95 vidas também, 95 vidas. Sabe por que eu vou tirar 5 vidas? Eu vou te falar por quê. Porque eu comprei o Rock Band assim que saiu, eu lembro que na época era super difícil, eu tinha na época o Xbox 360 e o PS3, né? E eu queria comprar o PS3 porque a maioria dos meus amigos tinha o PS3, eu queria jogar online, acabei nunca jogando, pra você ver. E era muito difícil achar o do PS3, cara. Eu achava o do Xbox e não achava o da porra do PS3. Quando eu finalmente encontrei, eu tive que levar pra casa e eu lembro que, porra, levar aquele... Eu não dirigia na época, né? Então imagina levar aquela caixa pra casa, mano, andando, tipo, 10 quarteirões da onde eu tava pra voltar pra casa, tipo, loucura, tá ligado? Então, 95 vidas, mas não é por isso que eu tô tirando 5 vidas, é porque o primeiro batch de jogos, né, que botaram nas lojas, o pedal quebrava com facilidade, tá ligado? E tinha, e eles criaram todo um processo pra você mandar o pedal pra eles, só botava lá no entrava lá no formulário, né, eles te mandavam... Fórum!
Não.
Mas era um formulário, na verdade, você preenchia, eles te mandavam uma caixinha, né? Você colocava o pedal quebrado na caixinha, eles te mandavam um novo e tal. Então eu fiquei puto que eu passei meses sem jogar porque demoraram pra caralho pra mandar o meu. Então tá aí, 95 vidas, foi um jogo foda, joguei pra caralho. Primeiro jogo que eu comprei DLC, né? Muito bom.
Só até pensando em comprar um
novo, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui na setlist do novo pra ver se vale a pena. Vamos ver aqui, Rock Band 5, né? Isso aí,
será que o Rock Band você pode pegar as músicas que você tem. O setlist é que você já tinha de DLC, você pode jogar nele, cara.
Mas ele não tem clã nenhuma, não, mano. Comprou nada, não.
Não é ele, não, Rock ele comprou.
Jogou os piratão, mano.
O que que tá falando? Não, piratão. Como assim, mano? Comprei de música pra caralho nessa porra, tá louco?
Então. Piratão no 360, paz.
Mas aí,
Olha o Passive Band comendo.
O que é isso, Massive Band? Qual que é o novo? É só Rock Band? Como é que é?
Rock Band 4.
Ah, o 4, isso aí, tá certo. Vamos ver aqui. É isso aí.
É isso. Temos redes sociais, @99vidas, no Facebook e no Twitter. Você pode encontrar a gente, dar aquela seguidinha. Se você tiver o seu equipamentinho de Rock Band ou Guitar Hero, você vai tirar uma foto, vai mandar pra gente. Com um papelzinho escrito 99 vidas lá no nosso @99vidas, lá no Twitter. E a gente não vai julgar você por isso. Você aí com 40 anos, como tem gente de 40 anos jogando essas coisas dos...
Ah, mas era massa, mano.
O que é que diferencia isso dos menininhos lá com 5 anos de idade, com aquelas guitarrinhas de plástico fazendo...
Sabe o que eu acho maravilhoso, Júlio? Aquele tecladinho dos animais, mano. Que
mexe na perna. Nossa, louco.
Mano, tecladinho dos animais são...
Quando você olha pra uma criança... Com essas guitarrinhas, com esses tecladinhos, é exatamente o que as pessoas olham quando você tá jogando guitarrinha.
Pode crer. O Evandro ilustrou bem o tecladinho da fazendinha.
Que vaca, mano, é muito
legal. Aperta o botãozinho da vaca, pô, era legal, minha mãe.
Caramba,
minha mãe.
Essa vaca foi louca, hein, mano. Pode mal.
Qual a música que vai encerrar o cast agora?
Porra,
votação rápida. Não,
eu sou a favor de Go With The Flow, hein? Queens of Stone Age, fantástico.
Eu sou a favor do Take Me Out do Franz Ferdinand.
Eu passei a gostar dessa música por causa do...
Esse é Love Rock and Roll, do primeiro.
Tem que ter dois votos pra rolar.
É a primeira música do primeiro, vai, Zé Love Rock and Roll.
Vai qualquer jogo que a gente comentou aqui?
Não, do primeiro.
Primeiro Guitar Hero.
Primeira música. Sharp Dressed Man do ZZ Top.
Isso, cada um ficou com um voto.
Um pedaço de cada uma já era.
Vamos colocar as quatro músicas na sequência.
Toca as quatro músicas ao mesmo tempo aí, Bruno.
Caralho, ao mesmo tempo?
Não. Inédito 99 vezes, você vai escutar as quatro músicas na sequência. E é isso. Quando você acabar de escutar, já é semana que vem, né? Aí já chega o outro cast. É isso, até semana que vem. Tchau.
Já acabou, Jéssica?
the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me.
Thank you.
você conseguiu ser o primeiro colocado na corrida, você acredita em Jesus? Você desmonta o jornalista, né? É. Porque o cara vai falar.
O cara puta teu, né, mano? Vai falar o quê? Acredito, mas o que quer ver?
Deveria acreditar, né? Por isso que.
Eu tô só, aqui, por isso, não exatamente. Você. Eu tô aqui e você aí.
É, por isso que é um bosta.
Aí o cara sai da entrevista.
Vai pra igreja, né, mano?
Vai se matar, velho.
Devia ter um jogador assim na zoeira, né? Que ele responde toda a pergunta com uma pergunta. Como é que vocês não ganharam
você
hoje?
Você acredita em Deus, é foda. O cara fala, acredito. Então, tem gente no time que não acredita. Por que vocês perderam hoje?
Eu coloco a responsabilidade nos outros.
É.
Para sua conta, o episódio 200 vai cair quando, Jurandir? O 200?
Ah, até é o teu. O 200 é o do It, né? É o primeiro do ano.
Do It, o cara já tá contando que
ganhou. Que do It?
Ah, o It é o primeiro do ano.
O Jurandir já deu vitória pro It, já não tomar, já.
Quem é que vai tomar do It?
O Gui já tomou.
Bruno. Fortaleça.
Não sei, eu vou terminar os dois. Eu tenho que terminar os dois até o final do ano. Não terminei nenhum deles ainda.
Macho, cenários do Metal Gear é tudo igual, mano.
Caramba, o Witcher é diferentão também, né?
É diferentíssimo.
É tudo é diferente sim, nem venha.
Não é não, ô Jurandir. Ô Jurandir.
Cenário com vida, mano.
Oh.
Os cachorrinhos velhos zoados.
É muito fácil fazer um Metal Gear. Bota só um desertão e nós, hein.